Meu nome é Renata Cruz, eu sou chefe de cozinha, empresária e fundadora do Foodness, que é uma consultoria de negócios de alimentação. E esse é o Foodness Talks, o podcast que trata de gestão e negócios da gastronomia. Cada semana vamos receber um convidado falando sobre um tema que ele domina. É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio.
O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
A pior cagada do mundo, cara, você que está assistindo, por favor, anote isso. A pior cagada do mundo é fazer comunicação se baseando em vontade de viralizar. É a pior cagada do mundo. É a mesma coisa que empreender querendo ficar rico. Você está empreendendo pelos motivos errados. Se você quiser comunicar para viralizar, você está comunicando pelos motivos errados.
A comunicação é o processo de transmitir informações, ideias, pensamentos ou sentimentos entre pessoas. Ela desempenha um papel crucial em todos os aspectos da vida, incluindo os negócios. A comunicação eficaz é ferramenta fundamental para o sucesso. E nossa empresa também precisa se comunicar, tanto internamente como com o mercado. E a eficiência e clareza nas mensagens é a arte que vai fazer toda a diferença nos nossos resultados finais. Porque no final, a gente é responsável sim pelo que a gente disse, mas também é responsável pelo que o outro entendeu. E para falar sobre esse assunto, trouxemos um comunicador nato, que tem uma carreira bastante sólida no jornalismo, é âncora da CNN, apaixonado por café, empresário e em breve lança um livro sobre esse assunto. Felipe Ciani.
Mais um Foodness Talks, e dessa vez a gente recebe o Felipe Ciani, que é comunicador, empresário, âncora da CNN e cheio de empresa. Vou deixar ele se apresentar, que vai ser mais fácil. Fê, bem-vindo.
Obrigado, cheio de empresa foi me sentindo um Shark Tank agora aqui, né?
Sim, cheio de empresa.
Um Sharkzão desse... Não, na verdade, hoje são... eu tenho uma holding, né, que eu oficializei no começo do ano, chama PHS. E aí eu montei um time da holding só para realmente tocar as minhas empresas, para ficar um pouco mais livre para pensar só em estratégia de comunicação, novos negócios. Então hoje dentro da holding são 5 empresas, né? E tem algumas outras aí que possivelmente em 2024 vão entrar também no grupo, porque aí eu vou tendo participações, sou convidado vira e mexe para entrar em conselho de empresa. Aí você entra no conselho e depois é convidado para ter equity, para se envolver um pouco mais e tal. Meu time acaba sempre indo junto, é muito legal. E o bom é que todas as empresas que eu tenho, elas conversam, né? Então, a maior parte das pessoas me conhece pelo meu trabalho na televisão, né? Fui repórter do Jornal Nacional, repórter da Globo durante muitos anos. Hoje eu sou âncora da CNN. Tenho sempre uma ligação muito forte com a economia e principalmente com negócios, né? Negócios e tecnologia. Apresentei o CNN Business, que foi o programa mais admirado do mercado de economia. Uma votação até entre os próprios colegas, entre o próprio mercado, enfim, fiz coisas muito legais. E aí o mundo foi me levando naturalmente, como eu sempre fui muito empreendedor, foi me levando naturalmente para essa pegada de comunicação e negócios, né? Então, das 5 empresas que eu tenho hoje aqui, eu tô na Albu, na Albuquerque Content, que foi o primeiro grande business assim, que eu fiz, né? Grande no sentido de, poxa, vamos abrir mesmo uma empresa com uma sede legal, com vários funcionários, com DRE, com uma porrada de coisa. Antes era mais empresa CNPJ ali para fazer umas consultorias e tal. E aí a Albu veio em 2015, se oficializou mesmo, se estruturou mesmo como empresa uns 2-3 anos depois. E aí depois da Albu, aí abriu a porteira, assim, né? Principalmente quando eu fui para a CNN, que aí eu passei a ter uma rotina que eu conseguia controlar mais. Aí depois eu fiquei sócio da Troféu Estúdio, que é um estúdio de personalização e estética automotiva aqui no Itaim. A gente mexe muito com carro premium, faz tudo que é tipo de personalização, tecnologia também. Depois veio meu café, minha marca de café especial, que na verdade ela nasce com uma marca de café especial, mas ela tem um roadmap que vai transformá-la num grande marketplace mesmo, para organizar outras marcas também que queiram participar, que queiram entrar nessa mesma jornada do café especial, que eu acho que é um negócio muito, muito incrível que a gente tem aqui no nosso país e muito pouco conhecido. Eu tenho a Entrend, que é uma empresa que eu abri esse ano também de Big Data, voltada para comunicação e negócios. Então, uma empresa que vai gerar dashboards com cruzamentos de informações, com inteligência artificial de um jeito bizarro. E acho que vai ser muito, muito forte para o mercado. Enfim, e outras coisinhas mais, assim. Tem muita coisa chegando.
Também cheio de empresa, não estava mentindo.
Tem a PHS também, que hoje cuida da minha carreira e que também ajuda outros comunicadores a estruturar as próprias carreiras, olhar para o mercado em termos de palestra, de estratégia de comunicação e coisas do tipo. Mas no fim do dia, tudo meio que está interligado.
Que legal, muito legal. Toda a história e toda a construção, né? Como as coisas têm a ver.
Sempre.
Muito bom. Fê, te chamei porque, assim, na verdade, a gente ficou amigo num show, aí a gente começou a se seguir nas redes, ficamos lá vendo o trabalho um pouquinho um do outro, a gente viu que tem sinergia num monte de assunto, gostamos de falar das mesmas coisas. E aí eu vi um dia você dando uma palestra numa empresa falando sobre comunicação. E aí eu falei, nossa, esse conteúdo é muito incrível para a nossa audiência, né? A gente tem hoje, basicamente, donos e líderes de negócios de alimentação e alguns curiosos, né? Algumas pessoas até de outras vertentes, mas que gostam de ouvir o nosso conteúdo. Então, eu queria que você falasse, assim, do seu olhar sobre a comunicação quando você vai liderar, empreender e consequentemente, liderar pessoas.
Putz, é um assunto tão rico para mim, porque é um assunto que eu respiro que eu respiro já há mais de 20 anos, e que eu oficialmente, profissionalmente, já formado há quase 20 anos, né? E nessa jornada inteira, eu, sem querer, desenvolvi um método próprio de trabalho, né? Que eu não sabia que eu estava desenvolvendo um método, e de repente eu parei, conversando com pessoas e tal, começando a ser muito demandado para palestras, para coisas do tipo, eu falei, caramba, eu acho que eu tenho um jeito próprio de fazer comunicação, né? Que não tem nada de disruptivo, de, meu Deus, tá reinventando a roda, não, mas eu bato muito numa tecla que veio do drive de negócios, né? Então eu coloco sempre muito o pensamento do empreendedor e do empresário dentro de um racional de comunicação que normalmente fica limitado só ao conteúdo, e eu olho muito além do conteúdo. Eu sempre brinco que a gente precisa enxergar a comunicação, na verdade não só a comunicação, mas ao menos tudo que a gente faz, como uma grande pizza. Nada é só uma fatia separada. Então a comunicação, ela diretamente é sempre vista como o conteúdo. O conteúdo, ele é uma fatia dessa pizza. Obviamente é a fatia mais importante dentro de comunicação, com certeza, né? Porque a gente precisa garantir que o conteúdo seja muito bom, que o conteúdo seja muito legal, que ele seja factível, que ele seja verdadeiro, que ele tenha fontes confiáveis, que ele seja gostoso, que ele se conecte com a audiência. Beleza, mas isso é conteúdo. Do que adianta a gente só olhar o conteúdo e a gente não olhar a distribuição desse conteúdo? O que adianta a gente fazer o melhor documentário do mundo e deixar ele guardado na nossa gaveta? O que adianta a gente...
Ou postar uma vez e achar que isso está no mundo. Pronto.
E está tudo certo, isso está no mundo. Né? Então, por exemplo, esse conteúdo aqui que a gente está gravando. Pô, espero que seja um papo super legal. Então a gente simplesmente vai subir, postar num feed ali de qualquer Instagram. Cara, isso daqui pode gerar 10, 20 cortes diferentes, que podem ser usados ao longo do ano que vem inteiro, que podem gerar um banco de informações e de cortes, de insights legais, que a gente pode ir usando de acordo com datas comemorativas que tenham relação, que vão fazer a gente surfar uma onda que a internet está falando com conteúdo que a gente já gravou, que pode gerar, entrar numa técnica de tráfego pago, para ser distribuído de uma maneira melhor, que pode linkar com a venda de um curso, que vai fazer o conteúdo ser muito mais escalável do que simplesmente um conteúdo que eu vou vender um produto que é finito numa prateleira. Então, assim, estratégia de comunicação, ela é tão ou mais importante do que o conteúdo em alguns casos. Repito, o conteúdo tem que sempre ser minimamente correto, legal, bacana, engajar e tal.
É o arroz com feijão, né?
Mas tem tanta coisa para além só do conteúdo, e a gente que é jornalista ou comunicador, né, que vem dos cursos tradicionais de comunicação, a gente foi treinado sempre para pensar só no conteúdo. A gente não foi pensado para empreender, a gente não foi moldado para olhar a distribuição, porque a distribuição era coisa da TV, era coisa da rádio, era coisa da revista. A gente não precisava olhar isso. E eu sempre achei um grande erro dos cursos de comunicação, tanto que alguns agora estão começando a ter empreendedorismo. Principalmente numa realidade que a gente tem hoje, em que as grandes empresas de comunicação, elas estão vendo esse modelo de negócio antigo derreter. E todas estão tendo que se readaptar e criar novos modelos de negócio. Só que a gente está fazendo aqui nesse momento um negócio que há 15 anos... A TV Globo precisava de um carro de link monstruoso, muitas vezes com uma antena apontando para um satélite direto, ou apontando para uma outra antena que estava no pico do Jaraguá, que poderia ter interferência com os prédios no meio. Cara, eu tenho um celular daqui, você tem um celular daí. a gente está fazendo exatamente a mesma coisa que eles faziam há 15 anos com uma estrutura multimilionária, você entendeu?
Sim.
Então, se a gente não entende o poder que a gente tem de comunicação hoje na nossa vida, a gente está com um problema muito grande, cara. E não dá para a gente dizer que o problema é do outro. Aí não dá adianta a gente ficar criticando o outro que está fazendo o que a gente deveria estar fazendo, que entende menos do que a gente sobre aquele assunto, mas que está se comunicando muito melhor e que está ganhando muito mais grana. Então, você entende como o conteúdo não é necessariamente o mais importante? Porque eu posso ser o melhor no que eu faço. Mas se eu não estou distribuindo esse conteúdo do jeito certo, quem está distribuindo melhor do que eu, mesmo com um conteúdo pior, vai vender muito mais. E no fim do dia, é sempre sobre venda. A gente sempre tem que converter. A gente tem que parar também de achar que é feio ganhar dinheiro. Tem muita gente que, principalmente da minha área, acha que é feio, que um pouco que o jornalista não pode pensar em grana, tal. Gente, o jornalista muda de empresa para ganhar mais. A gente tem que pensar em dinheiro. E mais do que nunca, a gente tem hoje maneiras de conseguir monetizar o nosso conteúdo. Se a gente pensar em várias fatias para além só da fatia do conteúdo. Isso vale para qualquer setor, principalmente para o setor de vocês, que assim, você pode ter o melhor chefe do mundo, você pode ter o melhor restaurante do mundo, você pode ter, cara, o pão quentinho perfeito. Se ninguém souber, você não tem nada. Se ninguém souber, você
Perfeito.
morre com o teu pão na prateleira, ele vai ficar duro, entendeu? Então, por que eu resolvi empreender em comunicação? Porque comunicação é pão quentinho para todas as empresas, né?
Sim.
Segundo o Sebrae, a gente tem mais de 20 milhões de CNPJs hoje abertos no Brasil. E a gente tem mais de 20 milhões de CNPJs que precisam se comunicar. Até quem acha que não precisa, não sabe que precisa. Ah, mas eu estou ganhando muito dinheiro sem me comunicar. Então, você não sabe quanto você estaria ganhando se você estivesse se comunicando de um jeito mais eficiente, né? Então, eu acho que eu vejo a comunicação hoje de um jeito cada vez mais fundamental no momento em que todo mundo pode se comunicar. Todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem uma mini emissora de televisão quando abre um aplicativo como esse aqui que a gente está usando para fazer essa live, entendeu? Para fazer, para gravar, para cortar, para distribuir, para editar, para colocar em grupos de WhatsApp e para fazer tudo isso dentro de uma estratégia que precisa ser pensada também, porque senão você sai atirando para tudo que é lado e não consegue nenhum resultado com isso, entendeu? Então é muito complexo,
Sim,
não é uma coisa
isso
simples.
é muito comum, né? A gente bota toda a energia no produto, em desenvolver o melhor produto, e aí a gente não consegue, ou não tem braço, ou não tem tempo, ou não tem energia, ou não tem nem conhecimento para divulgar e explicar para o mundo por que que esse produto é tão incrível, né? Porque tudo que é óbvio para a gente não significa que é óbvio para quem está do outro lado da mesa, né?
E aí, quando a gente olha, por exemplo, para alguns negócios de alimentação, todos eles acabam entrando numa caixinha comoditizada de divulgação e de comunicação que simplesmente não desenvolvem nenhum diferencial competitivo, que muitas vezes esses negócios têm. Então, estou cansado de entrar em restaurante que é muito, 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 muito parecido com o restaurante do lado, mas que às vezes tem coisas que são incríveis e que não estão sendo ditas. Vou te dar um exemplo muito claro. A gente tem Psicologia das Cores, que é um negócio super legal e tal, e que sempre associa, por exemplo, o vermelho à comida, né? À fome. O McDonald's é vermelho, a gente tem vários restaurantes e tal, coisas do tipo. O Habib's é vermelho, né? Então você sempre tem aquele vermelho vivo ali, aquele vermelho Ferrari, assim, associado à comida, à alimentação. Mas é a única regra possível. Então a gente sempre tem que pensar em alguma coisa que é vermelha, que é quente para alimentação. Eu sempre digo que em comunicação, não só em comunicação, meio que para tudo, mas principalmente em comunicação, a gente precisa conhecer muito bem as regras para poder quebrá-las. Porque a gente não consegue quebrar uma regra que a gente não conhece. Mas se
Perfeito.
alguém disse que o vermelho é a marca é a cor relacionada à comida, se eu fizer o meu branding me baseando no que McDonald's já fez, do que Habib's já fez, eu vou simplesmente ter muito, muito menos dinheiro para fazer o que eles já fizeram, então eu vou fazer a mesma coisa, só que mais mal feita, porque eu não vou conseguir ter a força de marketing que essa galera tem, de comunicação que essa galera tem. Então eu preciso aprender o que eles fizeram, preciso entender o sucesso dessa galera toda, toda no McDonald's e Habib's, porque foram as duas primeiras coisas vermelhas de comida que vieram à cabeça. Mas isso vale para qualquer outro racional. E a partir daí quebrar essa regra. Então, sabendo que isso daí faz sentido, mas o que que eu posso usar como diferencial competitivo da minha empresa? Então, por exemplo, aqui atrás de mim, eu tenho um escritório da Albuquerque Content, que é a minha empresa de comunicação. É um escritório. E um escritório, tradicionalmente, ele não tem que ter essa luz amarela aqui que a gente está vendo atrás de mim. A regra de facilities, de montagem de escritórios, claro, tem muitas nuances, tem muitas vertentes, mas no geral, sem escritório, o escritório tem divisória clara, é tudo clarinho, a luz é branca, porque dizem que tem que ser uma área de trabalho, então a luz branca te deixa alerta, não sei o quê. Eu já fui de maneira completamente diferente. Sabendo de tudo isso, eu criei um lugar onde, primeiro, ele é 100% instagramável, então tem uma parede branca aqui, Então a ideia é, aqui a minha sala, você pode ver que o áudio está incrível, porque quando a gente olha aqui para cima, a gente tem placas acústicas, tá vendo? A minha sala ela é toda feita para ser um estúdio, porque é a minha sala. Então, pô, se é a minha sala, eu sou um produtor de conteúdo, obviamente tudo vai ser pensado para eu produzir conteúdo. Mas se você sai lá fora, eu não tenho uma acústica tão boa, mas ainda assim é acústico. Eu não tenho uma iluminação tão boa, mas ainda assim eu tenho uma iluminação legal. Eu tenho muitos elementos que são pendurados e tal e servem para ser cenário. Mas ninguém disse que dá para a gente fazer um espaço que seja totalmente cenário. Mas dá, porque a gente tem tecnologia para isso, porque a gente foi estudar qual seria a melhor maneira, quais seriam os melhores racionais e tal. Quantos restaurantes você chega que querem se comunicar, as paredes são todas brancas, a iluminação é completamente estourada, se você vai tirar o celular para tirar uma foto, a foto não fica boa de canto nenhum. Então, porra, você não está sendo convidativo para que os seus próprios clientes divulguem o seu produto.
Trabalhem para você, né?
Trabalhem para você. Então, assim, você entra nos restaurantes que são extremamente charmosos, mas tem aquela luz que você mal consegue ver o rosto da pessoa que está do outro lado da mesa. Como é que alguém vai tirar uma foto para divulgar o teu produto, para postar? A primeira coisa que as pessoas fazem hoje em dia, quando chega aquele prato lindo, é te mostrar um prato que é altamente fotografável. E você não consegue, porque tem tão pouca luz ali naquela mesa. Claro, é muito diferente você ter luz pra cacete, a pessoa ficar desconfortável. Mas tem um meio termo. Existe um meio termo, né? Então, você tá pensando na jornada do teu cliente só ali dentro. Quando, na verdade, o celular dele é o que vai fazer a jornada dele ir para além das paredes do teu restaurante. Então, nada disso é pensado. E a comunicação, o pensamento de comunicação começa nesse momento, no momento que você vai criar a planta do teu negócio, do teu business. Né? Porque qualquer coisa que você tenha que é espelhado, que é brilhante, isso reflete luz. E se reflete luz, vira ruído numa foto. Né? Um flash acaba aparecendo. São detalhes, gente, que são muito malucos, assim, que ninguém pensa. Absolutamente ninguém pensa. Uma questão acústica, às vezes, que é super simples, super barata de resolver, e você não consegue. E aí você, às vezes, está contratando estúdios para poder fazer um podcast, quando, na verdade, o seu podcast pode ser feito no meio do seu restaurante. Porque era muito mais legal no momento em que só tá a cozinha lá no fundo trabalhando e você não tá usando o teu espaço. Às vezes você tá falando para fora, usando estúdios de outras pessoas, divulgando outros lugares, quando na verdade às vezes o teu espaço é maravilhoso e facilmente convertido num estúdio. Então, são muitas coisas legais que hoje a gente tem à disposição com tecnologia que não são usadas e que são deixadas
Perfeito.
completamente de lado, entendeu?
O Fê, você falou da pizza, né? Todo mundo deveria pensar que existe uma pizza ideal de comunicação para um empresário. Quais são as fatias dessa pizza?
Então, eu acho que as fatias são muitas, dependendo, mas partindo sempre de uma mesma lógica. Idealmente, né, as empresas, quando elas começam, o dono, teoricamente, precisa pensar naquela coisa extremamente básica que hoje já está mudando para caramba, que já tem outros nomes e tal. Mas se a gente olhar lá na aula 1 de gestão de marketing, quando a gente vai pensar inicialmente no branding de uma marca, a gente sempre pensa no MVV, né? Que é missão, visão e valores. Uma coisa super básica. A gente sempre, teoricamente, faz isso para abrir uma empresa nova, certo? Então, qual que é a missão da sua empresa? Por que que ela existe, né? Qual que é a visão da sua empresa? Onde você quer chegar com ela? E quais são os valores dela? Por que você não abre mão nessa jornada? Só que as empresas não fazem isso para a própria comunicação, muitas vezes. Então, ela está comunicando de um jeito porque, às vezes, o CEO, o dono da empresa, disse que é assim que tem que ser. Só que o CEO da empresa, às vezes, é um chefe. Se a gente já falando, por exemplo, de um restaurante. É um
Sim.
engenheiro. Às vezes, é um arquiteto. E essa pessoa está determinando como é que vai ser a comunicação da empresa, se baseando em alguma coisa que ela viu no concorrente. Só que, às vezes, o concorrente tem outros objetivos completamente diferentes. Às vezes, o concorrente é B2B, ela é B2C.
Ou
Só
às
aí
vezes o
você já.
concorrente está fazendo errado também.
Pô, os concorrentes estão fazendo errado. Só que o concorrente conseguiu viralizar um vídeo, que a viralização às vezes pode ter acontecido por N motivos, e ele fala: poxa, então é isso que dá certo, deixa eu fazer aqui também. Pior cagada do mundo, cara, você que está assistindo, por favor, anote isso. A pior cagada do mundo é fazer comunicação se baseando em vontade de viralizar. É a pior cagada do mundo. É a mesma coisa que empreender querendo ficar rico. Você está empreendendo pelos motivos errados. Se você quiser comunicar para viralizar, você está comunicando pelos motivos errados. Você eventualmente pode viralizar com conteúdo bom. Mas querer viralizar é um passo para apelar. E apelar não é
Sim.
legal, né? Nunca vai ser legal. Porque você pode viralizar pelos motivos errados. Você pode viralizar e começar uma crise dentro da tua empresa, né? Então a gente tem vários restaurantes que viralizaram porque o dono foi lá e fez um vídeo que foi considerado machista. ou porque, sei lá, alguém foi lá e mostrou alguma coisa que não podia ter mostrado de um jeito que não foi legal. Então, assim, o conceito de viralização, ele é muito complexo, e não necessariamente a viralização vai te trazer conversão. São coisas
Perfeito.
completamente diferentes. No fim do dia, uma empresa tem que vender, gente. É isso. Ponto. E a venda depende de um trabalho constante, de um trabalho de comunicação eficiente. E aí a gente entra numa outra seara que eu gosto muito de falar também, que é o conceito de comunicação eficiente, que tem muito a ver com essas fatias da pizza. Uma coisa que é primordial: comunicação não necessariamente é marketing. Marketing é uma fatia da pizza, né? Eu
Perfeito.
gosto sempre de dividir comunicação dentro das empresas, aí falando mais para a parte da minha palestra que eu falo de B2B, eu gosto muito de dividir a comunicação das empresas entre duas caixinhas macro. Uma caixinha é o marketing e outra caixinha é o branding. E uma
Legal.
coisa é diferente da outra, isso precisa ficar muito claro. Marketing, via de regra, e o que eu estou falando aqui, gente, vai contra muitas regras de comunicação estabelecidas, tá? Mas são regras que eu vejo que, na prática, entendendo de negócios, já empreendendo há muito tempo e estando dentro de empresas, eu percebo que essas regras muitas vezes não funcionam. Então, de um lado, a gente tem um marketing que, tecnicamente, precisa vender hoje. É o marketing quem ajuda a fechar o DRE. É o marketing que faz a última linha da planilha, tá legal. Então, é o marketing que vai ajudar na campanha de Black Friday. E do outro lado, a gente tem o branding, que é o que vai vender amanhã, que é o que vai reforçar a imagem dentro do teu cliente de qual que é a missão do seu restaurante. Não necessariamente o marketing vai fazer isso. O marketing vai garantir que você tem um desempenho legal no Restaurant Week lá, para você poder fazer pratos legais, como você vai divulgar, se você vai fazer uma campanha no rádio, não sei o quê. O branding é o que vai, por exemplo, fazer um institucional por meio de um documentário com a história do chefe que abriu o restaurante, que é um imigrante, sei lá, você tem N histórias legais, né? Então, vou citar um exemplo aqui só. Você pegar o Rinconcito peruano e fazer um mini doc que se propõe a ser um institucional com o Edgar Villar, que é o cara que é um imigrante que veio para o Brasil, porra, incrível, que montou um restaurante fantástico, tá, não sei o quê, blá, blá, blá. Isso é branding, você está cuidando da sua marca. Não necessariamente esse vídeo vai fazer você vender hoje, mas também vai fazer você vender hoje. Porque quem
Ele é uma,
assistir, pô,
o
de
branding
repente vai.
é uma construção mais longa, né? Não
É uma construção
necessariamente.
mais ampla.
Ele
O
é um
branding faz você.
investimento, né?
Ele é um investimento, ele faz você cuidar da sua marca. Só que o próprio branding, ele também pode ser revertido em cortes menores, para que você consiga transformar em alguma coisa que tenha um apelo mais de marketing, né? Então, hoje está tudo muito conectado, mas precisa ficar muito claro o que é o quê, por quê? Porque quando a gente tem as empresas, restaurantes, empresas de alimentação, ou de qualquer setor, que acham que comunicação é só marketing, a comunicação está sempre voltada para o imediatismo. A comunicação está sempre voltada para o ROI de hoje. E isso é muito perigoso, porque se eu estou sempre preocupado em vender, aí eu entre aspas, apelo. Eu só vou fazer aquilo que está me revertendo em venda. E isso é importante, é legal, só que eu não estou contando nenhuma história da minha empresa. Eu não estou dizendo para quem está me seguindo, para quem está me acompanhando, para quem está dentro do meu negócio, para que a minha empresa existe, porque eu só estou querendo vender. Eu estou fazendo o que a gente chama de CTA, que é Call to Action, né? Então, arrasta para cima, era o antigo arrasta para cima, né? Clica
Sim.
aqui para aproveitar a promoção. A gente tem uma campanha com iFood, com Rappi, não sei o que e tal. Isso é marketing. Branding é olhar para a minha empresa daqui 10 anos, onde eu vou estar, como é que eu quero chegar lá e o que que eu preciso fazer desde hoje para conseguir fazer isso, né? E aí você tem uma mistura das duas coisas que é muito legal mesmo, que é o tal do branded content. O branded content é, por exemplo, você fazer vídeos que não necessariamente vão ter um CTA, um call to action para uma venda imediata, que eles vão cuidar de marketing, que eles vão cuidar de branding, mas tem um apelo muito legal de marketing. Por exemplo, a gente tem algumas campanhas de marketing que eu mostro nas minhas palestras, que eu gosto muito de mostrar. E uma delas é uma campanha que a Dove fez sobre o slogan deles, que é a beleza real. Então eles pegam mulheres comuns, entre aspas, normais, toda mulher é normal, né? Mas que fogem daquele padrão da modelinho, super magérrima e tal, que é uma coisa que ainda bem está sendo muito questionada hoje em dia. Então eles pegam mulheres ali do dia a dia, donas de casa, mães, trabalhadoras, levam para uma sala. Dentro dessa sala, elas param do lado de uma tapadeira. E aí, do outro lado, tem um cara que faz retrato falado. E essas mulheres começam a se descrever para essa pessoa, para esse cara que não tem contato visual com essa mulher. Essa mulher se descreveu, levanta, vai embora. Quando ela está indo embora, ela cruza com uma outra mulher. essas duas mulheres conversam, batem papo, e essa mulher que estava entrando senta na mesma cadeira. E aí o cara do retrato falado fala assim: você acabou de passar por uma mulher, não passou? Passei. Você consegue me descrever essa mulher? E aí, essa mesma pessoa que foi descrita pela primeira vez é descrita por essa nova mulher de um jeito completamente diferente e muito mais bonito, muito mais leve. E a comparação dos dois desenhos é linda, é maravilhosa. Então, foi uma maneira genial de falar: olha como vocês, mulheres, são cruéis com a própria imagem. Como vocês se acham muito mais feias do que as outras mulheres descrevem vocês. E a mulher começa a chorar, tal, não sei o que, e você fala: caralho, que negócio genial, assim, que incrível. E aí, em nenhum momento do vídeo aparece a marca Dove. Em nenhum momento do vídeo existe um call to action para você comprar sabonete. Só que no fim do vídeo aparece o logo da Dove e embaixo simplesmente o slogan, que é sobre a beleza real. Só, mais nada. Então, você não sabe nem dizer se isso é branding ou se isso é marketing. É muito maluco, né? Então, por isso que eles chamam de branded content, porque é meio que você mistura as duas coisas.
É você
Então, se você tem.
construir uma imagem da sua marca na cabeça do seu consumidor ou do mercado no geral, né?
Porque quando você pensa em beleza real, imediatamente, puta, você vai pensar na Dove porque você lembrou desse vídeo e tal, não sei o quê. Isso é marketing puro, porque isso vai fazer com que, no momento que você estiver no supermercado, você pegue o sabonete Dove. Isso é neurociência, na lata. Só que não é o marketing tradicional. Uma empresa que pensa só em marketing tradicional é aquela coisa agressiva: compra, 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 não sei o quê, tal, tal, tal. E isso tem muito de branding. Ah, mas como é que eu sei o que que é quando é branding e quando é marketing? De um jeito muito simples. Alinha o MVV, a estratégia comercial da sua empresa, com o que você quer para comunicação. Se em 2024 você precisa, na verdade, vender mais, porque você está no momento de escalabilidade da sua empresa, ou de escalonar a sua empresa, né? Então, todo mundo que está acompanhando sabe, né? Escalar é quando você vende muito mais com a mesma estrutura. Escalonar é quando você, para aumentar o seu faturamento, você precisa abrir um outro restaurante. Aí você, beleza, dobra o seu faturamento, mas você também dobra o seu custo. Se você conseguir melhorar a sua margem, você está ganhando muito mais dinheiro, mas você passa a ter uma operação muito mais arriscada porque os seus custos são muito maiores. Seja qual for a caixinha que você está, se a ideia é aumentar muito mais faturamento, isso precisa deixar muito mais claro, então talvez faça mais sentido você investir mais em marketing, porque aí você precisa mais dessa venda imediata. Agora, se você está no momento em que a tua empresa já é gigante, já está em velocidade de cruzeiro e está tudo bem olhar para o futuro, porque você percebe que o seu público está envelhecendo e você precisa preparar um novo público, investe mais em branding. Investe mais em, pô, documentários, em contar histórias interessantes que tem da sua empresa, de repente participar de eventos que não necessariamente vão estar o teu cliente direto, mas vão estar o teu cliente do futuro. Um exemplo muito claro: a gente teve Detal há pouco tempo aqui em São Paulo. Cara, um dos maiores patrocinadores era a Gerdau, uma empresa de aço. O que tem a ver a Gerdau com o público do Detal que foi lá ver Foo Fighters?
Com o
Tem tudo a
público
ver.
final, né? Que provavelmente não compra aço nunca.
Tem tudo a ver. Porque esse público não compra hoje. Mas esse público vai fazer obra em algum momento. Vai precisar comprar vergalhão. Esse público está indo para o mercado. Se o público é jovem, mas tem grana para pagar quase R$ 1.000 no ingresso, é um público que eventualmente é muito bem educado, que estudou em boas universidades, que, pela lógica cruel do nosso sistema educacional, é um público que vai conseguir chegar a bons cargos em grandes empresas e que vão conseguir se conectar. Então, é uma estratégia muito mais de branding do que de marketing.
E
De
de
novo,
longo
sempre.
prazo, né?
E
Muito
de longo
provavelmente.
prazo. Às vezes, nem longo, médio prazo, né? Mas se a empresa é só focada em fazer vídeos e coisas que vão trazer um ROI imediato, a empresa não vai olhar para isso. Então, você entende como é perigoso e como é importante você olhar para as duas coisas? Então, eu canso de ver empresas que têm áreas de marketing e vendas. Eu não estou dizendo que está errado, tá? Mas marketing, na minha cabeça, está num chapéu muito mais de comunicação do que de vendas. É óbvio que vendas precisa conversar diretamente com marketing, diretamente. Porque, de novo, marketing vende hoje, mas marketing precisa responder para comunicação. Porque se marketing responde para vendas, vendas quer o quê? Vender. E aí, em muitos casos, a empresa tem só uma área de marketing e vendas, e a empresa não está cuidando da própria marca. Porque todo esforço de comunicação está sendo feito do lado de vendas. E vendas quer fechar o DRE. Então, são essas provocações que eu gosto sempre muito de fazer em treinamentos, em palestras, entendeu? Cara, beleza, vocês estão vendendo pra caramba. Nossa, a comunicação, entre aspas, de vocês está funcionando super bem, porque o objetivo é só vender. Só que daqui a pouco, beleza, o mercado saturou. E aí? Que história que vocês contaram ao longo dos últimos 10 anos? qual a percepção de imagem da tua marca pro teu público? Às vezes é esquizofrênica, no sentido de que o público, uma hora vê a empresa de um jeito, outra hora vê de outro, porque a empresa vai surfando todas as ondas só para vender e nunca cuida da própria marca, entendeu?
Então, isso acontece muito. A gente pode comparar isso à história dos três porquinhos, né? A casinha que demora mais para construir, ela vai ser muito mais sólida. A casa que constrói rápido, qualquer vento pode derrubar. Então, hoje, se o engajamento vem através de dancinhas e etc., muito provavelmente é uma casinha de palha, né?
É, se só vier disso, né?
Perfeito.
Então, assim, por que eu vou pro TikTok? Lá só tem dancinha. Que bom! Então, significa que qualquer coisa para além da dancinha que você fizer vai ser um diferencial competitivo. Se tá todo mundo fazendo a mesma coisa, você acha que não vai para lá porque todo mundo faz a mesma coisa? Porra, é um terreno super fértil para você fazer outras coisas. Entendeu?
E engana-se quem acha que o TikTok é só dancinha, né?
Até mas faz muito tempo já que não é, né?
E eles têm um planejamento de cada vez mais se consolidar na parte de educação. Hoje, se você pergunta para um garoto de 12, 13 anos, onde ele busca, ele precisa fazer alguma coisa para a escola. A geração do meu irmão, que é mais nova que eu, usou YouTube muito. A molecada está usando o TikTok. E tem conteúdos muito interessantes lá. Né? Até uma provocação legal para a gente deixar é que, por exemplo, as delis de Nova York, com mais de 50 anos de empresa aberta, estão no TikTok. É. Então, assim, alguma coisa tem ali que a gente precisa prestar atenção.
É, enquanto a gente tiver chefes com dois Fs no fim, chefes FE no fim, que ignoram o poder de tudo isso, mais a gente vai ter empresas que vão estar fechadas só dentro do próprio umbigo. Uhum. Né? E isso é muito perigoso, porque não é mais viável do ponto de vista de modelo de negócio hoje em dia. Não é mais viável, desculpa. Você pode até dizer que é viável porque você tem uma lanchonete no seu bairro que até hoje não aceita cartão de crédito e está lá até hoje. Beleza. Só que isso não é regra, isso é exceção. Não pegue uma exceção e transforme na regra. Porque para você fazer isso, se transformar em regra, vai te levar para uma cartilha que não é a mesma cartilha que essa lanchonete do bairro usou há 50, 60 anos. Hoje não funciona mais, porque hoje o que essa lanchonete faz, e muitas vezes nem sabe, é mexer com a nostalgia das pessoas. Uhum. E nostalgia é uma coisa que vende muito. Quantas lanchonetes, ou quantos restaurantes antigos você já viu, que eram uns pé de porco, mas que viviam entupidos, e quando reformaram, perderam a clientela?
Sim.
Começaram a ganhar dinheiro, se reformaram, ficaram modernos, a clientela falou, não quero mais, porque isso aqui era a minha nostalgia. Me lembrava o barzinho, o boteco, pé sujo do meu bairro, que meu pai me levava.
Ou eu vinha com meu pai, né? Tem uma coisa que é um diferencial incopiável, que a gente fala muito, que é o tempo de casa, o tempo de vida que aquele negócio tem. Né? A gente tem uma cliente nossa que tem uma sorveteria em BH que tem 90 anos. E ela fez uma imersão de cultura e branding com a gente, e a frase dela no final me deixou mega emocionada, que ela fala, eu entrei apaixonada pelo meu produto, eu tô saindo apaixonada pela minha história.
É isso.
Um sorvete igual o dela, melhor que o dela, vai aparecer e tá tudo certo. Agora, 90
não
anos
é,
de história,
é
quarta geração.
Não é sobre produto. E a gente tem mania de empreender pensando só no produto. O produto é uma fatia da pizza. Né? A gente... Beleza, até tem lugares que vendem fatia de pizza só. Mas assim, se a gente pensar numa pizzaria tradicional, ela vende a pizza inteira. O produto é um pedaço disso. Né? Então, eu não... Beleza, eu posso ter aqui um cenário lindo, a minha empresa maravilhosa, tal, não sei o quê. Mas se o meu comercial for muito fraco, não é só o meu rostinho bonitinho que vai ficar vendendo, entendeu? Porque isso tem limite, isso não é escalável, né? Então a gente sempre tem que pensar de um jeito muito estruturado, muito 360. Então tem muitas provocações que a gente pode fazer em relação a isso. Um lugar que eu adoro aqui em São Paulo, tem alguns lugares que tem essa característica que a gente estava falando aqui, que eu amo de paixão. Um deles... É, o Ita, na Rua do Boticário, perto do Largo Paissandu. Você conhece?
Não.
O Ita é um restaurantezinho. A Rua do Boticário é uma rua minúscula, assim, super estreita. Largo do Paissandu, aqui no centro de São Paulo, é onde tem um ponto chique. Que tem eles falam que é o verdadeiro Bauru, né? Que é o Bauru com rosbife e tal, não sei o que, que é maravilhoso, que é o lugar que, né, as pessoas mais conhecem. Do lado do ponto chique tem uma ruazinha, chama Rua do Boticário. Uma ruazinha que você entra. E tem um restaurante, chama Restaurante Ita. Esse restaurante, ele é praticamente só balcão. É um restaurante grande assim, mas ele é um balcão gigantesco. E as pessoas sentam na banquetinha e comem no balcão. O balcão ali é de uma pedra branca. E os donos, que são idosos, eles te atendem diretamente, eles são meio quase mal-humorados, assim, aquela coisa meio folclórica de chegar e o cara, oi, para, o que, que você quer? Não, sem, meio sem tempo, irmão, sabe? É, lapizinho aqui na orelha. Você pede alguma coisa, aí ele... Você é super bem atendido, você não é mal atendido, mas é engraçado, assim, porque é, não, vai, porque tem outra pessoa ali e tal, não sei o quê. Sim. Aí você pode pedir lá um PF, é barato, a comida é deliciosa. E aí quando você pede seu PF chega, você come ali aquela atmosfera, uma galera do centro, é super bacana, é uma delícia. Aquela loucura e os caras servindo e tal, não sei o quê. Aí você vai pagar a conta, ele tira o lápis, ele faz a conta à mão, no lápis, na pedra. Então a pedra é toda rabiscada, que ele desenha uma pedra branca, ele escreve na pedra, faz a sua conta ali, fecha a conta, você paga pra ele na hora tal, e você vai embora e você fala, cara, que experiência legal, assim, que delícia. Só que isso não é replicável.
Não é.
Porque é o senhorzinho que tá ali, que é folclórico, que é muito legal, que é muito bacana. Então, se um negócio como esse muda essa característica, obviamente, não vou dizer que ele quebra, não, necessariamente não é isso, mas assim... Ele perdeu um charme que é o grande diferencial competitivo dele. Só que pensando com a cabeça de empresário que eu tenho, é um modelo que não é replicável. É um modelo que não é nem escalável, nem escalonável. Essa alma não é replicável. Só que essa alma é o quê? Essa é uma história.
Uhum.
Né? Isso precisa ser valorizado e essas histórias precisam ser contadas. E o grande desafio é como é que eu consigo pegar boas histórias e colocar... pensando em modelo de negócio, dentro de modelos escalonáveis, pelo menos. E isso a gente consegue fazer.
Sim.
Isso a gente consegue fazer. Contando a história do dono, contando os processos legais que são usados, contando sobre produto também, claro, mas não focando só em produto. Porque no fim do dia, mais importante que o produto é o cliente. O foco tem que ser no cliente. E o cliente é o seu consumidor, inclusive consumidor de comunicação.
Né?
Então, precisa estar tudo muito, muito, muito interligado e precisa estar muito claro o que é escalável, o que é escalonável e o que existe e vai ser sempre daquele tamanho, que é muito bom, que funciona, mas que não vai passar daquilo ali, porque é isso. A alma, muitas vezes, ela está no lugar, ela está no espaço, ela está no folclore. Né?
Sim, perfeito. Ô, Fê, fala um pouquinho da sua metodologia até que você vai trazer no livro em relação à comunicação eficiente.
Então, o livro nasceu muito desses quase 20 anos, né, de carreira. Então, eu fui repórter na rua mesmo durante 15. Desde 2019, eu sou apresentador, né, sou âncora, quando eu fui para a CNN. Então, já apresentei alguns programas lá na CNN, mas eu sempre usei o que, em algum momento, eu olhei e falei, putz, eu tenho um método de comunicação meu. Eu nunca entendi assim, mas eu sempre tentei sair fora da curva, assim. Eu sempre tentei fazer coisas... diferente da que todo mundo fazia, para justamente conseguir agregar diferenciais competitivos, porque senão é sempre ser uma commodity, né? Porque vai fazer a mesma coisa que todo mundo fazia, do mesmo jeito, com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, com o mesmo tom de voz, com o mesmo texto. Em algum momento, quanto mais eu ganhasse, eu ia virar uma commodity que pode ser substituída por alguém que ganha metade e faz a mesma coisa, porque o padrão é o mesmo. Então eu entendi esse game muito rápido e falei, putz, eu preciso ter o meu texto, eu preciso usar as minhas roupas, usar o meu cabelo, fazer do meu jeito... Só que quebrar essa barreira foi muito difícil, porque quando eu comecei a fazer isso no jornalismo, não era moda como é hoje, né? Então, para eu conseguir, impor esse meu estilo de fazer, que não foi uma imposição, foram sugestões, eu precisei apanhar muito, eu precisei ouvir muita coisa que não foi legal, de pessoas que eram resistentes, porque justamente quando você tenta sair de um padrão, você pode ser visto como uma ameaça para muitas pessoas. Sim. Isso aconteceu pouquíssimo na minha carreira, graças a Deus. Eu dei sorte de estar numa TV Globo que, poxa, sempre apoiou muito essa mudança, sempre me ajudou muito, e eu sou eternamente grato. Só que, em algum momento, eu consegui fazer tudo isso, cheguei no Jornal Nacional e olhei e falei, pô, deixa eu tentar entender o que eu fiz, porque muitas coisas eu fazia por instinto. E aí, olhando para toda a minha carreira, olhando para tudo isso, eu criei um método que é um método de comunicação eficiente, que é dividido basicamente em duas caixinhas macro, que é, de um lado, a educação, e do outro lado, a conexão. Então, eu chamo de comedução, que é algo que sempre precisa passar por essas duas caixinhas macro. Então, a comunicação é igual a educação mais conexão. Por quê? Porque se a gente só educa, se a gente só fica dando dados, números e falando de um monte de coisa, e só fala, a gente corre o risco muito grande de ser chato. A gente não conecta, a gente não troca ideia, a gente não deixa num ritmo de papiar, a gente decora uma informação e fica aqui igual um robô falando assim. A comunicação, ela é a junção de educação mais conexão, e a pessoa que está do outro lado vai falar, nossa, que robô que está conversando comigo. Eu não conecto com essa pessoa. Sim. Então eu não consigo ter essa comunicação eficiente. Mas por outro lado, se eu só me conecto, se eu estou aqui falando um monte de piada, falando palavrão e brinco, não sei o que e tal, e não estou educando nada, vira entretenimento, que não é ruim, que é legal pra caramba, só que é outra coisa. Se eu tenho o objetivo de comunicar no sentido de ensinar alguma coisa para aquela pessoa, mesmo que seja ensiná-la sobre o meu negócio ou sobre o meu produto, eu preciso usar técnicas de educação. Né? Então, técnicas de roteiro. Então, por exemplo, eu há 10 anos fui estudar cinema em Nova York. Depois fui estudar cinema em Cuba, porque eu queria entender linguagens diferentes. Fui estudar documentário em Cuba e cinema de ficção em Nova York. Me formei em duas das principais universidades de cinema do mundo para entender essas linguagens todas e como a galera fazia. E eu comecei a entender como é que funcionavam os roteiros de cinema, que funciona numa pegada muito de clímax e anticlímax. O que é o anticlímax? É a parte chata. É a parte puramente educacional. Então, eu dou todos os dados, todas as informações. Mas se eu estou chegando muito no anticlímax, eu vou correr o risco de ficar chato e perder a minha audiência, eu vou para o clímax. O que é o clímax? É a conexão. Pode ser uma piada, pode ser uma brincadeira, pode ser uma coisa surpreendente, pode ser uma virada de roteiro, pode ser alguma coisa, um anúncio muito legal. Mas isso também, se eu fico só no clímax, aí eu corro o risco de perder a parte educacional. Aí eu vou para o anticlímax. E assim, você vai montando os roteiros de filme. Então, você tem em filmes partes chatas, que precisam ser permeadas por partes muito legais, muito emocionantes, para que essa história consiga ser contada de uma maneira legal. Essa é uma técnica, essa é uma maneira de fazer, a gente tem várias. Então, no livro e no que eu falo nas minhas palestras e nas minhas mentorias, nos meus treinamentos para negócios, eu sempre falo sobre a necessidade de a gente entender comunicação dentro dessas duas caixinhas e ficar o tempo todo recorrendo a elas. Pô, será que eu estou só educando e estou esquecendo de me conectar? Estou esquecendo de ter olho no olho com o meu cliente? Pô, estou correndo risco de ser chato, eu vou perder. Eu não vou estar sendo eficiente na minha comunicação. Pô, será que eu estou só na brincadeira e estou esquecendo de falar o que é a minha empresa? Será que a pessoa me segue porque acha engraçado, mas ela não sabe nem o que eu faço? Ou seja, eu não vou converter essa pessoa? Está na hora de educar mais. Então, é sempre recorrer a essas duas coisas, mais ou menos como o que eu estava falando um pouco antes de marketing e branding. Né? Será que eu estou recorrendo só ao branding, estou esquecendo do marketing e vice-versa? Então, é sempre ter em mente essas caixinhas para conseguir ser eficiente na comunicação.
Perfeito, isso é muito legal e acho que é uma baita dica, até mesmo para pensar redes sociais, pensar tudo, né? Se a gente ficar botando só produto o tempo todo...
É chato.
É chato, e redes sociais, né? A gente tem que ter outra
conversa. Abordagem. É conversa. Né? Então, vocês estão respondendo os comentários das pessoas que estão comentando nas fotos de vocês? Vocês estão perguntando para as pessoas o que elas querem ali nas redes sociais de vocês? E vocês têm ferramenta para isso de graça. Então, você pode fazer enquete, você pode fazer pesquisa, você pode fazer pergunta, você pode fazer live para se conectar. Vocês estão educando a audiência de vocês sobre o produto que vocês fazem? Eu canso de abrir Instagram que eu tento descobrir o que a empresa faz e eu não consigo. Mas vocês têm inúmeros elementos, inúmeras ferramentas. Vocês têm destaque. Então, cara, primeira bolinha de destaque lá tem que ser quem a gente é, o que a gente faz. Sugestão. Não tem que ser. É uma sugestão. Sim. Porque se eu não conheço o Instagram de vocês e conheci por meio de alguma indicação, eu olho lá, se eu precisar scrollar pra caramba o feed, pra chegar até um vídeo que me explica o que a empresa faz, me perdeu, me desconectou. Agora você tá lá num destaque, agora a gente tem uma aba que a gente consegue organizar vários grupos de vídeos, que pode ser portfólio, que pode ser grupos de pratos prontos do restaurante, podem ser respostas legais de gravações de clientes satisfeitos. A gente tem todas essas ferramentas na mão hoje. Todas. É só a gente saber usar com inteligência.
Muito bem. Fê, e uma pergunta acho que importante, até para a gente ajudar a usar o seu conhecimento para ajudar quem é dono de negócio. Eu tenho negócio, aí tem gente que tem mais grana, menos grana, mais verba, menos verba, mas eu não tenho uma estrutura de branding e marketing dentro da minha empresa, nem um caixa gigante, mas eu quero começar a pensar nisso. Por onde eu começo?
Você tem um celular no bolso, Rê? Então você não precisa de mais nada. Acabou. A gente precisa entender que pessoas... E assim, isso é muito importante. B2B não existe. Não existe. Você pode ter uma empresa que trabalha com comida para escritório. Você pode ter uma empresa de catering. B2B não existe. Ponto. É sempre sobre pessoas. Você vende hoje para um outro negócio, porque o diretor desse outro negócio, o gerente desse outro negócio, o analista desse outro negócio, conhece a sua empresa. Se esse seu contato vai embora, você corre o risco de perder o seu contrato. Então, assim, não é sobre empresa, é sempre sobre pessoas. E quando a gente entende que é sempre sobre pessoas, a gente entende que seguidores não se conectam com empresas. Quando eu falo em Tesla, todo mundo vem à cabeça a imagem do Elon Musk. Quando eu falo em Microsoft, todo mundo vem à cabeça a imagem do Bill Gates. Quando eu falo Apple, todo mundo vem à cabeça a imagem, poxa, que seja do Steve Wozniak, que lá atrás ajudou a fundar a Apple. Então, assim, sempre tem pessoas. Então, se você não tem grana, se você não tem tempo, se você não tem estrutura, você tem um celular. Você tem provavelmente um perfil no LinkedIn, no Instagram, e você tem a possibilidade de fazer stories e de colocar a sua cara como dono daquela empresa, de contar um pouco do seu dia a dia. Isso vai te trazer conexão com essas pessoas. E se você usa esse racional de educação, de mostrar o que é a sua empresa, mostrar a sua estrutura, eu tenho aqui esse escritório que eu tenho um andar inteiro aqui na Berrini, mas eu sei disso. Se eu não mostrar isso de tempos em tempos nas minhas redes sociais e nas redes sociais da minha empresa, aliás, @buquerquecontent, tá? Sigam. Se eu não fizer isso, ninguém vai saber. E se eu tenho um celular, eu não preciso de mais nada. Óbvio, quando eu tiver uma câmera, uma iluminação fodida, um microfone super legal, aí eu vou melhorando, aí eu vou escalando a minha própria comunicação. Mas para começar, eu não preciso de nada além do que eu já tenho. Meu celular, ele grava, meu celular, ele faz imagens, ele faz boas fotos, ele faz... ele tem um áudio aceitável. Então, nesse momento, essa live que eu tô fazendo, cara, eu tenho inúmeras câmeras de cinema aqui atrás. Mas eu tô fazendo essa live no meu celular. Ponto. Nossa, mas a luz tá tão boa. Sabe que luz eu tô usando aqui, gente? Tô usando a luz de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu tenho uma puta janela aqui atrás. Normalmente, o que as pessoas fazem? A minha cadeira é aquela ali. Mas se eu tiver sentado naquela cadeira e usando a minha mesa, falando, poxa, eu tenho a Berrini aqui atrás, então olha só que legal. É uma das principais avenidas comerciais de São Paulo, então, nossa, eu vou usar esse fundo aqui para gravar. Pô, bacana. Só que se você não percebe que você nunca vai conseguir compensar essa luz de trás, olha que merda. Vai ficar tudo estourado aqui atrás. Meu rosto vai ficar escuro. Agora, se eu simplesmente entendo que eu posso pegar a minha câmera e usar essa imagem, essa luz maravilhosa que Jesus Cristo está me proporcionando, parece que eu estou dentro de um estúdio.
Sim.
E o fundo é a minha empresa. Então, eu valorizo a minha empresa, eu estou usando uma imagem muito mais legal e o áudio é do celular.
Perfeito.
Por quê? Porque eu tenho um lugar com tratamento acústico mais legal. Então, a gente não precisa de mais nada.
Então,
eu tenho câmeras de cinema ali atrás e eu estou usando só o celular para fazer isso. E tá bom, entendeu?
Tá ótimo, né?
Tá,
eu tenho a ferramenta. E agora, um desenho de plano estratégico. Por onde eu começo? Entender...
Pelo que você quer com a sua empresa.
Tá.
Tá alinhado. Sempre precisa estar muito alinhado. Então, o que você quer para a sua empresa? Você quer que o mercado conheça o seu produto? Então, foca no seu produto, entende qual é o seu público. Ah, mas eu tenho muito poucos seguidores. Quantos seguidores você tem? 300. Cacete, são 300 pessoas. Coloca 300 pessoas numa sala. É gente pra cacete.
Sim.
Usa isso a teu favor. Então, o Instagram faz... Eu tô falando Instagram, mas pode ser Instagram, pode ser LinkedIn, pode ser a ferramenta que você estiver mais habituado, assim. Mas é que o Instagram hoje é onde está o dinheiro. O TikTok é muito bom para awareness também tem muita venda, tem muita coisa rolando de legal por lá também, e está crescendo cada vez mais e vai crescer cada vez mais, mas hoje o dinheiro ainda está concentrado no Instagram. Então, se você tem um perfil ali, você já consegue ter acesso às informações desse público. Então, você sabe se a maior parte é mulher, você sabe qual é a idade dessa galera, você sabe que momento essa galera mais consome teu conteúdo. Então, usa isso a teu favor e cruza com os objetivos da tua empresa. Então, se o objetivo da tua empresa é fazer com que todo mundo conheça mais um produto que você está lançando, conta a história desse produto. Mostra esse produto sendo feito. Bota a cara e fala como você pensou nesse produto. Faz imagens, tira foto. Só que sempre pensando em marketing e branding. Né? Pensa no produto, mas não pensa só nele. Então, você está vendendo hoje. Então, faz um post sobre o seu produto, mas no próximo post conta um pouco da história da sua empresa. No próximo post, conta alguma história do mercado relacionando a sua empresa numa lógica de branded content, como essa da Dove que a gente falou. Né? Então, faz um pouco desse lance. Eu sei exatamente o que dá muita curtida no meu perfil. Eu sei. Se eu postar qualquer coisa da minha cachorra, vai ser maravilhoso. E eu posto muita coisa da minha cachorra, porque é o meu dia a dia, porque eu amo, obviamente, a minha cachorra, a Chica. É uma golden. Fantástica.
E ela, dentro da teoria, ela cria conexão, né? Todo
ela
mundo
cria
ama
conexão.
Bebês e cachorros, todo mundo ama.
Mas qual é a história que eu tô contando?
Uhum.
Qual é a educação que eu tô fazendo? Ah, você tá contando histórias, tipo, pô, você é um pai de pet, responsável. Beleza. Mas isso tem aderência com o fato de eu estar querendo vender uma palestra para empreendedores? Não necessariamente. Né? Então, se eu for atrás só da curtida, para mim é muito mais interessante a conversão do que a curtida. Sim. Então, eu posso ter 100 mil curtidas. De verdade, eu posto uma foto da Chica. Hoje eu tenho um pouco mais de 400 mil seguidores no Instagram. Então, se eu posto uma foto da Chica, eu sei que eu vou ter 20, 30 mil curtidas. Se eu posto um negócio com um insight legal de business, eu vou ter 1.000. Mas quando eu posto e tenho 1.000 curtidas, eu às vezes vendo 5 palestras numa postagem. Sim. Ou seja, eu tenho conversão. Né? Então, curtida é medida de ego. Se a gente entende isso e aprende que comunicação é eficiente, ela tem que vender, aí o game muda.
Sim.
Né? Então, a gente vai para o marketing, cuidando, nunca deixando de cuidar do nosso brand. E a gente volta para tudo isso que a gente está falando aqui.
Então, entender o que a gente é para conseguir se comunicar de maneira eficiente.
E alinhar. E alinhar tanto a comunicação quanto o objetivo comercial da sua empresa. Né?
Perfeito. E não ficar só obcecado por falar do produto, né? O produto muitas vezes pode ser pano de fundo daquilo que você está explorando, especialmente se você usar a ideia da educação com conexão. Né?
Então, senão dá você uma... vira o menino das Casas Bahia, né? Quer pagar quanto? Aí é só grana, entendeu? Sim. Aí o teu cliente vai sacar, o teu seguidor vai falar, putz, o cara só quer me vender. Ele não quer me agregar nada, ele não quer me educar sobre alguma coisa, ele só quer vender. Ah, então, não tô afim, entendeu, de ficar aqui.
Né? Então, na prática, se eu vendo, por exemplo, encomenda para ceia de Natal, agora que a gente está na finaleira do ano, eu posso fazer um post com dicas de como decorar uma mesa, de quanto de bebida você deve comprar por pessoa, mas também com fotos de famílias reunidas à mesa, né, sempre buscando essas duas características que vão muito
e
além
uma do... coisa e entre uma coisa e outra, sim, um post mais voltado para marketing, com sim. CTA, com call to action, né? Só que não pode ser só isso.
Sim.
Se você estiver dando dicas também, a pessoa vai entender que você está agregando alguma coisa para ela.
Uhum.
E entre uma dica e outra, você vai ter o teu CTA dizendo, ó, minha ceia de Natal aqui está com promoção, e se comprar agora, antes, vai ficar mais barato, você fala, puta, legal, é orgânico.
Sim.
Porque não é só a venda agressiva. Entendeu? Mas
perfeito.
É bem por aí mesmo.
Fê, poderia ficar mais 3 horas aqui falando disso com você, mas nosso tempo
tem
tá
assunto.
Acabando. Mas a gente volta. Ano que vem a gente vai começar a fazer o podcast com vídeo em estúdio, e aí eu faço
legal.
Questão que você volte para a gente continuar.
Vou.
Acho que tem muito assunto. Queria te pedir para a gente encerrar com uma dica sua do que assistir, do que ler, que pode dar referência para quem quer começar a pensar com mais recurso a comunicação do seu negócio.
Putz, tem muita coisa, assim, que eu gosto bastante, assim, de ler o meu livro, que vai sair em breve, né?
Sim. Então, assim, a gente divulga.
Por favor, eu vou lançar o meu livro agora, provavelmente no fim do primeiro trimestre do ano que vem. Vou falar em todas as minhas redes, óbvio, né? A gente vai fazer um circuito de lançamentos e tal. Mas, obviamente, tem muita coisa legal para ler em relação a tudo isso que a gente está falando. Mas eu não iria tanto em questões de manuais, sabe?
Uhum.
Eu iria mais em histórias inspiradoras, em coisas que são muito legais, assim. E que tem a ver muito também com minha dica do que assistir. Eu acho que uma série genial, que eu acho que todo mundo aqui deve conhecer... e que tem muito a ver com tudo que a gente está falando, é a Chef's Table, né? Acho que todo mundo conhece aqui na área de vocês, porque ela é diretamente relacionada à área de alimentação, e eu acho que é, assim, um case brilhante de como falar sobre comida, de como mostrar comida, e de como fazer todo mundo enxergar comida, consumir a comunicação de alimentação de um jeito extremamente cinematográfico que te faz ter vontade de comer, e que te faz ter vontade de empreender em alimentação. Porque aquilo dali é, assim, é o estado da arte da comunicação do setor de alimentos. E você percebe que tem muito a ver com tudo que a gente estava falando aqui. Ele não fala do produto.
Uhum.
O produto é um pano de fundo para contar a história dos chefs. Ou
sim.
Dos restaurantes. Então é sempre sobre história. É sempre sobre pessoas. Você não tem nenhum episódio que fala só sobre o alimento. Você não tem nenhum episódio que é só focado no produto. O produto, em muitos casos, ele vira pano de fundo. né? E outra série que também todo mundo já deve conhecer, mas mesmo que já tenha assistido, assiste agora com esse racional de novo, com esse racional que a gente discutiu aqui, que é The Bear, que é do Star, acho que tá no Star Plus, se não me engano, que é de um chefe também super premiado. Você assistiu essa, não?
Assisti. A segunda temporada eu assisti em um final de semana, grudada na TV, dando murro na parede.
É maravilhosa, né? Então é exatamente isso que a gente está falando, assim, né? Então é a história, é a conexão, é o lance da família, é a nostalgia. No fim do dia, o produto é um produto super simples, bem feito, mas com uma história muito legal ali, com um pano de fundo super, super interessante. Então vocês vão perceber que tudo que é legal nesse sentido tem uma história bacana, tem uma história bonita por trás, uma história de uma família, uma história de alguma coisa que conecta com as pessoas e educa as pessoas sobre aquele produto, entendeu? Então acho que é um pouquinho disso.
Muito legal, acho que são duas referências bacanas para quem ainda não viu. E tem alguma coisa mais técnica de livro que você acha interessante para quem quer estudar mesmo? Quem é
tem
mais
muitas coisas. Tem muitas coisas. Assim, tem um livro que chama Marketing 4.0 que eu gosto bastante, mas aí eu acho que talvez para quem não é de comunicação ele não seja tão profundo. Não conecte tanto. Né? Mas tem um livro que eu gosto muito, que eu acho que ele vai um pouco nessa linha de tudo isso que a gente está falando e que serve para todos os setores, que é um livro do Cortella que chama Por que Fazemos o que Fazemos?
Tá.
Eu acho que esse livro é genial para a gente entender como a gente entra no automático e se comoditiza em tudo que a gente faz, aí não só em comunicação. Né? O Cortella explica como funciona a nossa mente e por que a gente age sempre da mesma maneira, sem questionar. Né? E não é questionar do tipo, ah, nossa, você era um problema, você é um questionador, um chatão, não. É questionar que muitas vezes a gente faz o que a gente faz porque sempre fizeram assim. E não faz o menor sentido. Né? Então, eu acho que isso faz a gente mudar o nosso jeito de comunicar, faz a gente mudar o jeito de trabalhar no dia a dia da nossa empresa e faz a gente mudar o jeito que a gente pensa em novos produtos. Porque às vezes a gente está tão limitado dentro do nosso nicho, da nossa bolha, que a gente não entende que a gente só está repetindo padrões que já não dão mais certo. Né? Às vezes a gente quebra porque a gente escolheu quebrar. Tô sendo radical, né? Falar em quebrar. Mas às vezes é isso. Às vezes a resposta está muito, muito óbvia, muito clara na nossa frente. Mas a gente tem medo porque a gente sempre fez do mesmo jeito, porque sempre fizeram assim.
Sim.
Isso é muito comum.
Perfeito. Fê, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade, por compartilhar tantos anos de pesquisa e de trabalho com a gente.
Eu que agradeço, Rê. Obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns pelas comidinhas também, que são maravilhosas. Sempre eu fico maluco. E é isso, se alguém quiser seguir, @ Felipe Ponciani, Felipe com PH no começo, PHLIPSIANSIAN de navio, I de igreja, Albu é @ Albuquerque Content, e bora se comunicar, bora se falar que acho que tem muita coisa para fazer juntos. Se quiserem contratar na palestra, todos os contatos estão na minha bio do Instagram. Fechou?